Universo.
O Sol, a Lua, as estrelas, a Via Láctea.
Poxa, essa Via Láctea.
Isso te diz alguma coisa, Marco Chagas?
E muito, Adriele. Me fala muito sobre astronomia, sobre o universo, claro, tudo isso, né?
Olha que diz bem mais, hein? Diz sobre astronomia indígena. É pela posição do Sol e das constelações que essas comunidades milenares aprenderam a se guiar, a entender o espaço e o tempo.
Ah, não, peraí. Entender espaço e tempo? E olha que isso não é fácil, né, Adriele?
Não é fácil. Eles aprenderam também a plantar, a caçar, a sobreviver.
Adriele, olhando para o céu, os nossos povos indígenas entenderam as estações do ano e como se localizar estrategicamente. Você sabia disso?
É aquele velho ditado, estava escrito nas estrelas. Hoje nós vamos juntos entrar nesse universo. Quem nos guia é o doutor em astronomia e especialista no estudo indígena, Germano Afonso. Ele que é professor aposentado da Universidade Federal do Paraná.
Como se estivesse escrito nas estrelas, né? Eles se baseavam no céu para fazer sua meteorologia e para fazer a ligação com a Terra, para construir calendários, orientação geográfica, para caça, para pesca, para agricultura e para seus rituais. Os índios brasileiros e os povos antigos em geral, eles não davam muita atenção para o zodíaco, como nós damos, né? Então, a constelação de leão, constelação de peixes, essas constelações que praticamente tudo nós conhecemos um pouco, né? Eles olhavam mais na faixa da Via Láctea. Os Guarani, por exemplo, quando é primavera, a constelação que aparece logo que anoitece é a do colibri. Então eles já sabem que é primavera. Agora que vai começar o verão, quando anoitece, a constelação que começa a surgir é do homem velho. Tá? E quando é outono, é do servo do Pantanal. E quando é no inverno, é a constelação da Ema. Então vocês veem que são todas constelações ligadas ao nosso meio ambiente, à nossa cultura. Né? Para se orientarem pelas constelações também, eles, por exemplo, pegam a Cruzeiro do Sul quando está bem em pé, e só abaixar o braço maior da cruz que eles acham exatamente o ponto cardeal é sul. Do outro lado tem o norte, e acho o leste e o oeste. Uma maneira muito simples de explicar é que as crianças, do modo geral, não conhecem, né? E quando a Cruzeiro do Sul não está visível, ele se orienta pelas Seis Marias, porque as Seis Marias nascem exatamente no ponto cardeal leste e se põem exatamente no ponto cardeal oeste. Então, eles olhando para a Cruzeiro do Sul quando está mais alto, ou para as Seis Marias quando está nascendo ou se pondo, eles conseguem achar facilmente os pontos cardeais. E pelas suas constelações, eles conseguem se localizar, então, no espaço e no tempo.
E por falar em caminho, Germano Afonso explica que a Via Láctea foi vista como um mapa, Adriele.
E esse roteiro fantástico é também chamado de Caminho de Peabiru.
O Caminho de Peabiru, para mim, vai de Cananéia até Assunção. Lógico, e diziam que a partir de Assunção você pode pegar e ir até o Peru, por exemplo, por caminhos indígenas, que são equivalentes ao Caminho de Santiago de Compostela. Porque, segundo os Guarani me ensinaram, né, esses caminhos eram feitos seguindo as estrelas da Via Láctea. E a Via Láctea é um lugar sagrado para eles, né? E o Caminho de Santiago de Compostela também foi feito, até o nome diz, né? Compostela, quer dizer, do campo de estrelas. Essa densidade de estrelas que tem na faixa da nossa galáxia. E todos eles seguiam por aí para ver se encontrava o fim desse caminho para poderem subir para o céu. É muito bonito. Então, por esse caminho de Peabiru, supõe-se, né, que ele ia com certeza até Assunção, de lá pegava caminhos incas ou outro tipo de caminho, dava para ir do Atlântico até o Pacífico. Então, por aí tiveram muitos contatos entre povos indígenas. Isso daí tudo está escrito no caminho do livro do Cabeça de Vaca, né, que foi o primeiro governador do Paraguai e que saiu de Florianópolis, Santa Catarina, e chegou até Assunção, era o objetivo dele, né, guiados por índios Guarani, seguindo o caminho de Peabiru. Então isso, de fato, é história do Brasil. E a gente não fala isso nos colégios, né?
Mas eu estou aqui me perguntando se ainda hoje os indígenas fazem essas observações. Será que essa cultura tem passado e ultrapassado as gerações? Será?
Agora eles mesmos percebem que está se perdendo de fato, está entendendo? Eles estão assimilando muito a cultura do branco E eles, lógico, é mais atraente a cultura do videogame, de tudo mais, do que ficar observando o céu, escutar talvez os mais velhos, né? Em termos de resgatar a cultura, né? De conservar, principalmente os mais velhos. Por exemplo, você chega numa cidade grande, tem um índio que trabalha na construção civil, tudo mais, na casa dele, ele continua falando a língua e tentando preservar a sua cultura, mas que está se perdendo muito, principalmente entre os mais jovens, né? Está se perdendo bastante.
Olha, até onde eu sei, Adriele, é de olho na perpetuação desse conhecimento que o Germano tem feito um trabalho de capacitação de professores na rede pública do Paraná. É muito interessante, viu?
É verdade. E esses multiplicadores levam aos estudantes de Curitiba um pouco mais sobre cultura e ciência, tradição e tecnologia, com a ajuda, sabe de quê?
De quê?
Óculos de realidade virtual.
Meu Deus!
Sem falar que nós também usamos a realidade virtual, né, aqueles óculos de realidade virtual, para colocar tudo isso aí de uma maneira que eles consigam enxergar essas trajetórias, que a gente fica falando trajetória para dentro do Sol, é uma linguagem. Aí você vê o Sol nascendo, o Sol se pondo, e nascendo cada vez em lugares diferentes, isso ajuda no ensino-aprendizagem. E nós temos usado isso com professores do ensino fundamental, principalmente da Secretaria de Educação de Curitiba, aqui no Paraná, né? E nós temos percebido, desde que nós começamos esse curso, né, que os professores têm se entusiasmado, os alunos têm se entusiasmado, e indiretamente, não fizemos com esse objetivo, lógico, o número de participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia aumentou bastante, e o número de medalhas também, depois que nós começamos a usar essa nova maneira de ensinar. Então, a técnica que nós usamos é a seguinte: conhecimentos milenares, né, mostrado com a tecnologia mais nova que nós temos, né?
E a equipe do Universo está aqui na torcida para que a ciência chegue ao alcance de todos.
E sempre o Sol, a Lua, as estrelas, a Via Láctea.
Ah, a Via Láctea.
Essa Via Láctea serve para se orientar, para caçar, para pescar, tudo mais. Mas o que representa isso daí? É o céu. Seria um equivalente ao paraíso que eles iriam depois de mortos. E por que existe esse caminho de Piabiru e de Santiago de Compostela? Principalmente os Guarani, eles seguiam esse caminho porque eles queriam chegar no fim da Via Láctea. Por isso que é do Atlântico para o Pacífico, né? Porque eles seguiam esse caminho, é a mesma história do arco-íris, né? No fim do arco-íris tem um pote de ouro, tá? E você nunca encontra o fim do arco-íris. Mas o que eles queriam? Tanto os peregrinos europeus como os índios brasileiros, eles queriam chegar no fim da Via Láctea, né, para encontrar a Terra sem males, que seria, eles chamam isso, seria o paraíso, né? E entrar na Terra sem males e na morada dos deuses, né, no paraíso, ainda em vida, sem precisar morrer. Esse era o objetivo principal desse caminho, era chegar no início ou no fim da Via Láctea, num dos extremos, para poder subir no céu.
Ficamos por aqui e até a próxima semana.
Apresentação de Adriele Alves
e Marcos Chagas.
Sonoplastia Messias Melo.
Universo.